E agora aquele momento em que vamos falar com José Luiz Montoni. Ele vai nos fazer a reflexão do Evangelho do dia de hoje. Boa noite, José Luiz.
Boa noite, Gerivaldo e aos ouvintes do programa A Voz da Diocese. A igreja está em festa. É a solenidade de São Pedro em São Paulo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Queridos irmãos e irmãs, quando celebramos a Eucaristia, principalmente no dia do Senhor, trazemos presente a figura de Pedro e de Paulo, que são duas colunas que nos sustentam como igreja. Neles estão presentes a unidade, o ardor missionário e a adesão sem medida ao projeto de Jesus. Vamos acompanhar então a leitura do Evangelho desse domingo, que é de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ele perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridos ouvintes, em nossas comunidades cristãs, sobretudo nos meios pobres e simples, sempre encontramos dificuldades em explicar o significado do sucessor de Pedro para suas vidas cristãs, embora todos aceitem esse dogma. Explicamos quem é o Papa, aquele que garante a unidade da fé, a razão pela qual a Igreja é una no mundo todo. Mas há conceitos que são difíceis de apreciar. Roma? Bispo de Roma? Onde fica Roma? Muitos não veem a necessidade de tanta organização, de alguém que governe de tão longe, para se reunirem para rezar, para falar de Jesus, para descobrir o Evangelho com uma luz iluminando o caminho. No caráter concreto variado dessas apreciações sobre o Papa, percebemos que existem nas comunidades, consciente ou inconsciente, três ideias de igreja. Uma igreja intelectual ou ideológica, que exige de mim, ou seja, de cada um de nós, estudo, instrução, para que recebamos os sacramentos e possamos dizer que somos católicos. Uma igreja ao qual nós precisamos me sujeitar, como alguém seja sujeito às leis de um governo. A uma certa idade a gente se pergunta: por que devo aproximar-me dessa igreja? Mas isso já foi feito a seu tempo. Agora sou católico e pronto. Uma igreja política, de que falam os jornais e o rádio, e parece não compartilhar a vida do povo. Muitos pobres perguntam: como podem aqueles entender suas vidas? Podemos falar-lhes do sofrimento do Papa, dizer-lhes que o Papa também sofre, mas percebemos que o sofrimento do Papa são algo muito distante de suas vidas, para que eles nos compreendam. Tentamos falar da caridade do Papa, que intervém em todos os desastres, nas necessidades do povo. Isso já lhe fala mais de perto, sobretudo na medida em que afeta as suas vidas. A terceira experiência da igreja é aquela que está próxima de suas dores, seus problemas, as comunidades cristãs, onde elas se podem se expressar, contar suas coisas, onde se sentem ouvidos e acolhidos. No seio dessas comunidades, cada um deles sente que Cristo está presente, que não é um personagem histórico distante, que se encontra ali conosco, que é capaz de nos compreender em profundidade. Não há lugar para pessoas estranhas e distantes. Descobrimos que à medida que os cristãos percebem que Jesus é uma pessoa próxima deles, que faz parte de sua vida, que ilumina os afazeres diários, as coisas abstratas, as coisas artificiais, que eram aceitas por obrigação, deixam de ser compreendidas. Mas também sabemos até que ponto, nessa capacidade de desfrutar esta fé feita de intimidade, com calor humano, uma vida comunitária, e tudo isso é essencial à unidade mantida pelo sucessor de Pedro. A tarefa do evangelizador é converter em afeto, em experiência cristã, esta verdade, que à primeira vista parece algo remoto, que o ministério do Papa é necessário para suas vidas de fé, para suas experiências de comunhão e de serviço missionário. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos rezar por esse nosso Papa, o Papa Francisco, que tanto tem em seu coração a misericórdia, a humildade, a simplicidade, e que pede que cada um de nós possamos ser uma igreja que trabalha em favor dos pobres e oprimidos. Uma igreja unida na comunhão, na fraternidade, sem discórdias, sem discriminação, sem ofensas. O Papa Francisco é uma figura que realmente toca nosso coração, e ele precisa e merece muito de nossas orações, principalmente neste domingo em que dedicamos ao Papa a solenidade de São Pedro e São Paulo, onde ele sempre nos dá aquela mensagem de afeto carinhoso e misericordioso. Isso nos traz alegria ao coração e também nos dá força para nós construirmos uma comunidade, uma igreja mais forte e mais viva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Obrigado, José Luiz, pela sua participação.
E agora, prezados ouvintes, vamos saber quem são os nossos irmãos e irmãs que fazem aniversário segundo a nossa agenda. Lembrando que você também pode fazer parte dela. É só ligar para 4397-6500. Deixe as suas intenções, nome, data de nascimento ou mesmo solicite que seu nome seja incluso nas intenções de bênção no final do nosso programa. A todos vocês, muitas felicidades e que Maria os abençoe. Este é o nosso pedido.
Aniversariantes de 27 de junho a 3 de julho. Começamos com o Pedro Irineu Marcelani, Daiane Pereira de Lima, Ivone dos Santos Silva Vieira, Vânia Maria dos Santos Silva, João Eufrásio de Moraes, Ivone Souza Consentino, Ivonete de França, Irineu de Souza, Leonor Lourenço Jimenez, Lucinda Pereira da Silva, Cláudia Lina Rosa, Maria Valdeci Leal e Maria José Pascotto.
Do CD Canções Cristo Vive em Mim, vamos ouvir Paulo Paulo.
Paulo, Paulo, por que não me segues? boa noite, queridos irmãos e irmãs da Rede Milícia Sate do programa A Voz da Diocese. Que Deus abençoe você, sua casa, que Deus abençoe a cada um de nós que nos colocamos a meditar sobre o Evangelho de Deus. Hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Celebramos a 13ª semana do tempo comum, mas meditando hoje sobre a grande festa de Pedro e Paulo. Na festa dos santos Pedro e Paulo, recordamos as palavras de Jesus dirigidas ao apóstolo Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro é o fundamento dos apóstolos. Mas a igreja não é de Pedro, e tampouco da hierarquia católica. A igreja de Jesus Cristo, quando diz claramente, edificarei a minha igreja. Nós somos a igreja, irmãos e irmãs. Devemos cuidar da comunhão de todos os cristãos. O Papa preside esta igreja de Jesus Cristo. Ele é o sucessor do apóstolo Pedro. Pedro e Paulo são as colunas desta igreja. São as colunas que nos sustentam. São as colunas que nos motivam a dar a vida por Cristo sem medo de perdê-la. A verdadeira fé se constrói no seguimento até as últimas consequências. Peçamos a intercessão e o auxílio desses santos para vivermos na integridade da fé e na santidade, em busca da comunhão eterna com a Trindade Santa. Que Deus nos dê a graça de, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho apostólico neste terceiro milênio, de também sermos pedras vivas, de também sermos colunas vivas, colunas que edificam a igreja, colunas que constroem a igreja, colunas que constroem os sagrados valores do Evangelho. Que Pedro e Paulo interceda por você, por sua casa, por sua comunidade e por toda a nossa igreja neste território da terra de Santa Cruz. Deus abençoe a cada um de nós. Irmãos e irmãs, queremos pedir a bênção do Senhor sobre todos os batizados que se tornam colunas para a Santa Mãe Igreja. Particularmente, rezamos pelos padres, pelos bispos, por todos aqueles que se colocam a pastorear a Igreja do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus seja favorável aos nossos sacerdotes, para que tenham o discernimento necessário para conduzir a porção do povo de Deus confiados a eles. Que tenham força e coragem para enfrentar os desafios da história, assim como Pedro e Paulo. Que tenham a coragem de dizer o sim de Jesus Cristo a todos os desafios, mas que também possam se colocar como verdadeiras muralhas sobre tudo aquilo que vem querer atrapalhar a construção do reino do Senhor e o amadurecimento da Santa Mãe Igreja. Desça sobre cada um de nós, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo e do apóstolo André, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém! Deus abençoe você!
Salmo 33. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio.
E antes de encerrar o nosso programa, queremos fazer a seguinte oração. Pai de bondade, para a vossa glória, queremos continuar a caminhar juntos, em comunhão como igreja, seguindo vosso Filho Jesus. Somos povo peregrino e desejamos ouvir o que o Espírito Santo nos diz. Queremos celebrar a nossa vocação, vivendo o sonho missionário de chegar a todos. Ensinai-nos a ser servidores do reino de vida plena, planejando a pastoral com os pobres e sofredores. Enviai vosso Espírito para renovar a nossa diocese e conduzir-nos à salvação eterna. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E por aqui nós vamos ficando com o nosso programa A Voz da Diocese. Agradecemos os trabalhos técnicos aqui da Rádio Imaculada. Queremos agradecer a sua audição aí do outro lado do rádio. E queremos retornar a semana que vem com a graça de Deus e com o amor de Maria. Tenham uma boa, santa e abençoadíssima semana.
Até o fim do inferno as forças não triunfarão, pois Jesus um dia que falou assim, dando a sua igreja perenização.